Começa com uma ideia que, assim, parece simples, mas é profundamente transformadora. E se o nome e o gênero que estão ali no seu documento não representassem quem você realmente é?
Exato. Por muito tempo, alinhar esses registros era, nossa, uma verdadeira batalha judicial.
Pois é. Mas hoje a gente vai traçar o um mapa de uma jornada diferente, um caminho que promete ser mais rápido, mais digno, feito diretamente ali no balcão de um cartório.
Isso mesmo. O material que a gente tem para analisar hoje é um guia bem detalhado desse procedimento administrativo. Vamos ver como funciona na prática a alteração de prenome e gênero para pessoas transgênero no Brasil, sem precisar que um juiz ou um laudo médico dê a primeira palavra.
E a nossa missão aqui é justamente entender as engrenagens desse processo, né? Quem tem esse direito, o que é que precisa fazer e, talvez o mais importante, qual é a filosofia por trás dessa mudança toda. Vamos mergulhar nos detalhes para entender esse equilíbrio entre autonomia, dignidade e, claro, segurança jurídica. Para começar, vamos direto ao ponto. Quem pode solicitar essa mudança?
Então, a regra de partida é bem clara. Qualquer pessoa maior de 18 anos e que esteja em plena capacidade de tomar as próprias decisões.
Certo.
E o que pode ser alterado é o prenome e o gênero, para que o registro civil finalmente espelhe a identidade que a pessoa já vive. Por exemplo, um registro de João, sexo masculino, pode se tornar Maria, gênero feminino. Simples assim.
E o que não muda? Eu imagino que o sobrenome, a identidade da família, isso permanece, certo?
Exato, os sobrenomes de família são mantidos. A lei busca preservar esse histórico familiar. E tem outra trava de segurança interessante. O novo prenome não pode ser idêntico ao de um irmão ou irmã, por exemplo.
Ah, para evitar confusão.
Isso para evitar confusão dentro do núcleo familiar.
Eu não imaginava esse nível de detalhe. As fontes até mencionam que a lei permite mexer naquele júnior ou filho do nome. Isso parece um nível de personalização, assim, bem grande.
Sim, os chamados agnomes. Eles podem ser incluídos ou excluídos. Muitas vezes eles carregam uma conotação de gênero ou de linhagem masculina que a pessoa pode não querer mais carregar, sabe?
Faz sentido.
Isso mostra o detalhe que a norma buscou alcançar.
Isso me levanta a uma questão importante. Se a decisão é tão pessoal, o que acontece se alguém se arrepende? É possível simplesmente ir ao cartório e pedir para voltar atrás?
Aí a coisa muda de figura. A decisão inicial é levada muito a sério. Para desfazer a alteração, o caminho não é mais o cartório.
Ah, não.
Não, é preciso entrar com uma ação judicial e obter a autorização de um juiz. Isso serve como uma espécie de freio, sabe? Para garantir que a primeira mudança foi uma decisão refletida, consciente.
Entendi. É um portão de via única no cartório. Para voltar, o caminho é outro. E onde esse pedido pode ser feito? A pessoa precisa voltar para a cidade onde nasceu?
Felizmente, não. E essa é uma das grandes facilidades do procedimento. O pedido pode ser feito em qualquer cartório de registro civil do país.
Nossa, que bom!
Se alguém nasceu, sei lá, no Ceará, mas vive em São Paulo, pode resolver tudo em São Paulo. Os cartórios se comunicam por uma rede interna.
Ah, tipo uma internet dos cartórios, então.
Pense nisso, exatamente. É um sistema chamado CRC, que conecta todos os cartórios do Brasil. Assim, o cartório de São Paulo consegue conversar com o do Ceará instantaneamente, garantindo que a informação seja atualizada na origem sem que a pessoa precise viajar. Isso democratiza o acesso de uma forma muito, muito prática.
Então já entendemos quem pode pedir e onde. Mas a verdadeira revolução desse processo não está na logística, e sim na filosofia por trás dele. E isso nos leva ao coração da mudança, o princípio da autonomia.
É aqui que a chave vira. A base de todo o procedimento é a declaração da própria pessoa. É a palavra dela que vale. O mais fascinante é o que o cartório não pode exigir.
Certo.
A lei é explícita ao dizer que não é necessária autorização de um juiz, nem comprovação de cirurgia de redesignação sexual, nem de tratamentos hormonais. E o mais importante de tudo, nenhum laudo médico ou psicológico.
Isso é uma mudança de poder gigantesca. Antes, a validação da sua identidade vinha de fora, de um médico ou de um juiz. Precisava de um carimbo, uma permissão.
Exato.
E agora o poder está com o próprio indivíduo.
Exatamente. O que isso significa na prática é que o Estado está dizendo de forma muito clara: nós acreditamos em você. É a burocracia se curvando à dignidade humana e não o contrário, né?
Com certeza.
A pessoa só precisa assinar um requerimento ali na frente do oficial do cartório, declarando a sua vontade e afirmando que não tem outro processo judicial com o mesmo objetivo.
Certo, então o processo se baseia na palavra da pessoa, sem precisar de laudos. Mas isso não significa que não existe burocracia, né? Para garantir a segurança, a lei exige uma lista bem completa de documentos. O que é preciso apresentar?
Basicamente, a gente pode agrupar os documentos em, sei lá, três categorias. Primeiro, os de identificação pessoal. RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço.
O básico.
O básico. Segundo, os que mostram seu estado civil. Certidão de nascimento e de casamento, se for o caso. Ambas atualizadas.
E o terceiro grupo, eu imagino, é para evitar fraudes.
Precisamente. É um conjunto de certidões que mostram que a pessoa não está tentando usar a mudança de nome para fugir da justiça ou de dívidas. São certidões cíveis, criminais e de protesto, que cobrem os últimos 5 anos.
Uau!
A lista pode parecer longa. Mas o objetivo é proteger tanto a pessoa quanto a sociedade.
E aqui tem um ponto que me parece crucial e contraintuitivo. Se a pessoa tiver um processo na justiça ou uma dívida no nome dela, isso impede ela de fazer a alteração?
Não. E essa é uma das informações mais importantes. Ter processos ou dívidas pendentes não impede a mudança de nome e gênero.
Ah, que interessante.
A lei imprime que uma coisa não tem a ver com a outra. O que acontece é que a alteração é feita e o cartório tem a obrigação de comunicar o juiz do processo, ou o credor, sobre a mudança. A responsabilidade da pessoa continua, só que agora sobre o novo nome.
Ou seja, a identidade é um direito, mas as obrigações não desaparecem. Faz sentido. Mas e se faltar um desses documentos da lista? Um que a pessoa não conseguiu tirar a tempo?
Aí o procedimento para. Em relação à documentação, o sistema é tudo ou nada. Se faltar qualquer um dos documentos exigidos, o oficial do cartório não pode prosseguir.
Entendi.
E existe outra salvaguarda. Se o oficial suspeitar de fraude ou má-fé, ele não nega o pedido por conta própria. Ele encaminha o caso para um juiz corregedor, que é o juiz responsável por supervisionar os cartórios, e ele vai dar a palavra final.
E para quem mora fora do Brasil, esse direito também existe?
Sim, o procedimento é acessível também para brasileiros no exterior. O pedido pode ser feito diretamente no consulado brasileiro, que segue as mesmas regras e envia a documentação eletronicamente para o cartório de origem, no Brasil.
Usando aquela mesma internet dos cartórios?
Exatamente.
Agora, vamos falar de algo que talvez seja tão importante quanto o direito à mudança em si. O direito à privacidade depois que a mudança é feita. Como a lei lida com o sigilo?
Esse é um dos pilares para garantir a dignidade da pessoa. A alteração é sigilosa. Na prática, isso significa que a informação de que um dia houve uma mudança de prenome ou de gênero não aparece nas certidões comuns que são emitidas depois.
Então, peraí. A nova certidão de nascimento, por exemplo, vem limpa, sem nenhum asterisco, nenhuma observação no rodapé.
Exatamente. Limpa. Para todos os efeitos, no dia a dia, aquela passa a ser a certidão da pessoa. A informação completa, com o histórico da mudança, fica guardada nos arquivos do cartório, mas só é liberada em 2 situações muito específicas.
Quais?
Se a própria pessoa pedir ou se houver uma ordem judicial.
Nossa. Vamos só parar um momento para absorver o peso disso. Imagine a liberdade de ir a uma entrevista de emprego, alugar um apartamento ou se matricular num curso e simplesmente entregar seu documento. Ponto final.
Uhum.
Sem a ansiedade de ter que dar explicações sobre sua vida que não dizem respeito a ninguém. É o direito ao assunto encerrado.
É exatamente esse o espírito. É uma proteção contra o preconceito, contra a curiosidade indevida. Garante que a pessoa possa viver sua vida plenamente com sua identidade retificada, sem ser constantemente lembrada ou questionada sobre seu passado registral.
Certo. O nome e o gênero foram alterados na certidão de nascimento. E agora? Quais são os próximos passos? Os outros documentos se atualizam magicamente?
Quase. O próprio cartório, depois de fazer a anotação, tem o dever de comunicar a mudança, sem custo nenhum para a pessoa, aos órgãos que emitem os documentos principais, o RG, o CPF, o título de eleitor e o passaporte.
Isso já ajuda bastante. Mas e todo o resto? contas de banco, diploma da faculdade, plano de saúde.
Aí a responsabilidade passa a ser da pessoa. Com a nova certidão de nascimento em mãos, ela precisa procurar cada uma dessas instituições para atualizar seus cadastros. Mas é aqui que a coisa pode ficar um pouco mais complexa. Porque a mudança de uma pessoa pode ter um efeito cascata nos registros de outras.
Como assim?
Pense na certidão de nascimento de um filho. O nome do pai ou da mãe que consta lá precisa ser atualizado, certo?
Certo.
Para isso, a lei exige o consentimento do filho, se ele for maior de idade, ou de ambos os pais, se for menor. O mesmo vale para uma certidão de casamento. O cônjuge precisa concordar com a atualização do registro do casamento.
Mas, peraí, isso parece uma contradição. Se o pilar de todo o processo é a autonomia da pessoa sobre a própria identidade. Porque a atualização de um documento de casamento ou do registro de um filho depende da anuência de outra pessoa. A minha identidade passa a ser negociável?
Essa é a grande tensão jurídica e filosófica que o procedimento revela. A sua identidade não é negociável, mas o registro civil de um casamento ou do nascimento de um filho é um documento compartilhado. Ele não pertence só a você.
Entendi.
A lei tenta equilibrar o seu direito à identidade com o direito da outra pessoa sobre aquele registro específico. Se não houver acordo, a questão precisa ser resolvida por um juiz.
É um nó complexo. E para fechar a parte prática, e os custos? Fazer todo esse procedimento no cartório é caro?
Os valores das taxas, os chamados emolumentos, são definidos por lei estadual. Eles equivalem ao de um procedimento padrão de retificação. Se não houver um valor específico, a regra geral é cobrar 50% do custo de uma habilitação de casamento.
Certo.
Mas é fundamental lembrar que as regras de gratuidade para pessoas que comprovem baixa renda continuam valendo.
Ah, que bom.
O acesso a esse direito não pode ser barrado por questões financeiras. E, por fim, para garantir a segurança de todo o sistema, todos os documentos do processo, incluindo o requerimento inicial, são arquivados permanentemente no cartório e é criado um índice que permite a busca tanto pelo nome antigo quanto pelo novo, garantindo o histórico para futuras consultas autorizadas.
Então, o que a gente viu hoje foi o mapa de um procedimento que tenta a todo momento equilibrar três pratos: a autonomia do indivíduo, a dignidade da pessoa e a segurança jurídica de toda a sociedade. É um sistema que tira o poder de validação das mãos de médicos e juízes e o coloca nas mãos da própria pessoa.
Exato. Essa estrutura legal representa uma mudança fundamental na maneira como o Estado enxerga a identidade. Não mais como um dado biológico imutável, mas como um direito fundamental da personalidade, que deve ser exercido com liberdade e protegido por sigilo.
E toda essa nossa conversa nos deixa com uma reflexão final que nasceu justamente daquele ponto de tensão que a gente discutiu.
Sim, o procedimento faz um trabalho notável em proteger a autonomia e a privacidade da pessoa trans. Mas, ao mesmo tempo, ele nos mostra que no mundo dos registros, ninguém é uma ilha. Ao exigir o consentimento de um cônjuge ou de um filho para atualizar documentos que são compartilhados, a lei nos força a perguntar: onde exatamente termina a autonomia de uma pessoa sobre sua própria documentação e onde começa o direito de outra sobre um registro que conta uma história em comum? É uma questão fascinante sobre a intersecção de direitos individuais e os limites da autodeterminação quando ela encontra a vida registral de outros.